Hoje, programa Ori Especial, mesa redonda com o tema EOS, os tabus do candomblé. Nossos convidados de hoje são Ogã Jassanã, Cambondo Euandilo, Paito Megê.
Boa noite.
Muito bem. Primeira pergunta, o que são os EOS? Tomegê.
As interdições, os tabus, muitos deles criados aqui, né?
Ogã Jassanã. Ou melhor, Euandilo, né? Kizila, Kizila é uma palavra
banto.
Euó, uma palavra em urubá.
Sim.
Euó e Kizila têm o mesmo significado conceitual?
Não, não, absolutamente. Kizila é uma coisa que você adquire dependendo do seu inquis. Tabu é o que a própria palavra diz, o preconceituoso, o proibido... Depende, quer dizer, até se juntam, mas a denominação são bem diferentes dependendo da pessoa.
Ogã Jassanã, dentro da ritualística jeje, existe algum interdito ou algo similar aos Eós para os Yorubás e as Kizilas para os Banto?
Boa noite, Márcio, boa noite, meus companheiros da mesa, boa noite, ouvintes da Metropolitana. Existe sim, lá nós chamamos de Runsu, que são os interditos. Referentes aos voduns, a partir do seu processo iniciático.
E quais são os tipos de EOS, MG?
É engraçado, tem o que eu falei antes, brincando, é uma coisa séria, né? Nós temos interditos de várias maneiras. Às vezes roupa, às vezes a cor da roupa é um interdito, a comida, ou uma posição, até para dormir, às vezes a pessoa tem interdito de dormir. Numa determinada posição.
Ou seja, tem os interditos que são de alimentação, tem os interditos que são de comportamento.
De comportamento. E tem aquilo, a gente fala, olha, isso é um interdito para você. E aí a pessoa cumpre ou não. Porque tem muita coisa que vai aparecer, às vezes aparece na pele, né? A pessoa come alguma coisa, hoje a gente estava brincando aqui com o abacaxi, né? E vai empolar a pessoa, pode empolar a pessoa, e é um interdito. E tem outros que não vão aparecer nunca. Mas o orixá sabe que você está descumprindo um EOR.
Tá, mas o que são esses EORs? Eles são testes? São punições? Qual o objetivo de se criar interditos?
Eu acho que o interdito ele vem na concepção mais global da própria religião, que é estabelecer, além de posturas morais, condutas éticas também daquela membro daquela religião com relação a sua forma de se alimentar e também, e principalmente, na sua forma de se comportar diante a sua comunidade e perante a sociedade como um todo.
Euandilo, o Tomegê mencionou agora com muita propriedade o que é mais comum se falar, né? As pessoas, infelizmente, só associam o EO, o interdito, a Kizila, a proibição, a questões de alimentação. Aí alguém chega para uma filha de Oé e diz assim, olha, não pode comer abóbora. Ela diz assim, mas eu como, não me sinto mal. Como é que fica? E se a pessoa não tem essa reação biológica, como o Tomegê falou, a pele não empola, não dá dor de barriga, isso significa que o interdito não deve ser atendido?
Eu acho muito pessoal.
A barriga de cada um, né?
A barriga de cada um. Você veja bem uma coisa. Nós temos o... se vocês querem comparar o tabu à Kizila, ou à Kizila, como queira que fale...
A pronúncia certa em banto é Kizila.
Kizila, né? Se fala Kizila, né? A brasileirou-se, né? Como a maioria das palavras. O que acontece é o seguinte, tem coisas que eu como que não podem me fazer mal, mas tem coisas que eu como que podem me fazer mal na consciência. Não é verdade?
Sim.
Porque você tem coisa, você, não pode comer abóbora, por quê? Ah, porque isso aí vai atrasar a sua vida, não que vai lhe fazer mal... No corpo você vai se sentir mal. Depende muito do santo que ele rege tudo. Mas eu vou falar, isso é tudo pessoal. Isso depende de cada pessoa. Nós, bantos, não defendemos essa coisa de esse tabu tradicional de que, olha, isso aqui não pode. Eu acho que você tem que experimentar. Aquilo que não lhe pertence vale prejudicar.
Eu tenho mais medo daquelas que não aparecem da pele do que as que aparecem.
Não, tudo bem, mas é lógico. Mas as pessoas falam assim, porque não pode comer o feijão branco. Quem é de Angola não pode comer o feijão branco.
A gente também não come feijão branco.
Ah, por quê? Qual é a explicação disso? Ah, porque é de Egum?
E tem Kizila, ou interdito, que elas acabaram migrando de um segmento para o outro, né? Que é típico. Não, ou uma coisa que é típica do Angola, que acabou indo para o Queto, tem várias, né? E tem coisas que são gerais. É, abóbora, por exemplo, é geral, né?
Nós não temos esse problema.
Dentro do Queto, que a gente considera geral. É, jaca, a gente considera o caranguejo.
Caranguejo, sim. Né?
São quizilas gerais.
É o pernudo que a gente fala, o lanzudo.
Lanzudo, aranhola.
Aranhola.
Aí tem isso também.
O lanzudo por quê? O cordeiro de pele.
Dentro do feijão branco. Dentro da nossa concepção Queto, existe uma explicação, vamos dizer assim, objetiva em relação ao que são os EOs, os tabus.
Sim.
É, a gente tem alguns princípios. Quando a gente recolhe para ser iniciado, tem que haver um objetivo. Qual é o nosso objetivo de acordo com a concepção iorubá? Não significa que seja certa, não significa que seja errada. É a nossa. A pretensão do recolhimento, da iniciação, é que aquele cidadão possa se transformar num homoluabi. O que, que é isso? Um filho de bom caráter. Perfeito. Então, todo o processo de iniciação, ele nos leva a atendermos alguns requisitos para atingirmos esse objetivo final. Que requisitos são esses? Iuá, o caráter. Ore, a bondade. Xuru, a paciência. E Eó, o tabu. Entre outros. Sim. Então, o tabu para a gente não é simplesmente uma questão de proteção. Ah, não come que vai te fazer mal. É uma questão de comportamento, de disciplina. Então, a gente não come por quê? Pode não me fazer mal, mas é uma forma de eu disciplinar a minha vontade, de eu disciplinar o meu respeito à minha divindade, ao meu orixá. Então, essa é a nossa concepção.
Sim. Legal.
Perfeito. Perfeito.
Essa concepção se estende também à
concepção geral. É isso que eu estou falando. O processo iniciático... Você não faz, ninguém faz santo porque está passando mal, porque está caindo com a cara no chão.
Nem deve. Né? Só por isso não, isso é importante.
Quer dizer, isso é um aspecto.
Está dando um indicativo.
Né? Quer dizer, mas o cara faz o santo no sentido de melhorar. Melhorar como pessoa.
Não
melhorar,
é só melhorar o bolso, não, né?
Não, é melhorar o caráter, como você muito bem falou, a bondade, ser a irmandade, feliz. A fraternidade, ser feliz, como.
É, o Mário Arinos falou.
E tudo Marco isso, falou, Marco, o candomblé, né? É uma religião que tem um compromisso com a felicidade. Achei.
E para tudo isso tem um interdito que a gente quase nunca comenta, que é o falar menos e ouvir mais. Isso é um interdito muito.
Que não se aplica no
usar
nosso caso aqui.
Usar a sua...
A rádio não saía, né? Né?
A gente vê as pessoas ainda reclamando demais. As pessoas falam demais.
Paciência, né?
As pessoas paciência. Ainda não estão exercitando isso que é um interdito muito sério. O que você pronuncia tem força. O que você fala, né, tem força. Sim. Então, o falar é muito importante.
Sim.
Então, esse interdito deveria ser mais disseminado.
Você quer ver uma coisa
silêncio.
Interessante? É, interessantíssimo você falar isso. É importante lembrar, né, que a nossa religião, como o próprio nome diz, ela tem um propósito. É tornar o homem melhor. É religar o homem à sua divindade, à sua essência... É, encontrar esses requisitos de caráter, etc e tal. Então, não é só chegar lá, raspar o coco e acabou. Ah, o santo bolou. O santo bolou pra quê? Pra mostrar que aquela pessoa precisa entrar nesse processo.
Com certeza. Precisa... É a única maneira.
Exatamente.
Eu particularmente vejo, como o meu irmão falou, muita gente reclamar de um monte de coisa, de até desafiar esse tipo de tabu e de interdição. E eu particularmente acho isso tudo uma grande bobagem. Porque eu não como feijão branco, isso não faz a menor falta.
Claro que...
Eu não uso roupa preta, isso não faz a menor falta. Não, eu acho que não custa, na verdade, nada você honrar aquilo que você, ou que alguém lhe disse, ah, isso aqui não coma, que vai fazer mal. Mas por quê? Onde é que saiu? Onde é que está isso escrito? Não faz a menor diferença. Se não é para comer abóbora, você não come abóbora há 50 anos, isso fez alguma diferença? Fez nada.
Mas isso, coisa interessante. Mas isso é uma coisa tribal. Isso é uma coisa tribal. Você tem que se adequar à sua religião, né? À comunidade que você adentrou.
Sim.
Além do respeito, o tradicionalismo, os costumes, os usos.
Não custa nada você honrar isso.
Vamos lá, você conhece. Vocês conhecem, meus irmãos, vocês conhecem algum bom filho de santo, algum bom iniciado no candomblé que não tenha disciplina?
Não conheço.
Não.
É possível?
Não.
O nosso ritual, ele é um instrumento que os antigos encontraram para nos ajudar a atingir esses objetivos.
Sim.
Quando você ritualiza, quando você faz a liturgia de abaixar, bater cabeça, reverenciar o mais velho, ter humildade, ter paciência, você está exercitando todos esses requisitos que vão nos proporcionar ser um dia homo luabis, bons
Sim.
filhos de bom caráter.
Com certeza.
Então, respeitar o EO, às vezes não é só uma questão biológica, é uma questão disciplinar.
Eu acho que ontem, na palestra lá do Marcos, né?
Marcos Arino.
Tinha uma menina ontem, que ela é iniciada, nova, não tem um ano de iniciada, e estava falando a respeito do carrancismo. Eu falei, o carrancismo é necessário para quem não reconhece...
Você falou uma palavra difícil.
Não, mas deixa eu te falar o porquê.
Falou difícil.
O carrancismo é
O que é carrancismo?
O carrancismo é aquele negócio de... você não pode nada, eu posso tudo, eu sou o senhor poderoso. Esse é o cara carrancudo. Mas vamos melhorar então. A responsabilidade nem para todos cabe. Tem muita gente que não quer ter a responsabilidade de ser um bom filho de santo.
Porque é mais fácil. É mais fácil chegar lá na casa de santos e dizer assim, não, eu não tenho compromisso com nada aqui. Meu santo mandou raspar a cabeça, raspei a cabeça e tô fora. Sim,
mas não respeito o seu mais velho.
Aí é fácil.
A
aí
quem
é
tem direito.
Aí você não tá procurando uma religião, tá querendo fazer um pacto. E aí o endereço é outro.
Mas muita gente tá assim.
Essas discussões toda a gente tá tendo lá no grupo de estudo. E onde a gente está falando exatamente essa questão da iniciação. Será realmente que esse povo todo que está fazendo santo dessa forma tão assim precisava mesmo fazer santo? Porque eu não consigo entender alguém recolher, fazer o seu santo, gastar dinheiro, porque é um negócio caro.
Hoje em dia.
Assumir um monte de compromisso e depois simplesmente virar as costas para tudo isso.
Não gostei do pai de santo.
Não era bem isso que eu pensei. O pai de santo me olhou assim com o olho meio fechado, num ângulo de 42 graus.
Não gostei. Não tem paciência.
Tô indo embora. Será que esse tipo de criatura precisava realmente fazer santo?
Mas
o candomblé e a religião tem tantas formas e possibilidades de ajudar a quem precisa de ajuda? Será que não está havendo aí
Eu me lembro
uma deformação
que
nesse
alguns
processo.
Mais velhos falam que no tempo deles era muito mais complicado ser iniciado. Não era essa facilidade. Será que o EO não está inverso da religião para a pessoa e que deve ter esse EO? Que tem gente que fala assim, o candomblé não é para todo mundo. Né? Todo mundo está para o candomblé? Será que é verdade? Todo mundo está para o candomblé?
A gente vai ter que parar para começar. Só vou deixar aqui uma questão. A gente está falando aqui da questão do respeito à interdição. A Kijila, ao Ewó, Runsu no Jeje. Enfim, eu conheço uma pessoa, isso é fato. Dentro de algumas tradições, inclusive a nossa, filhos de Xangô não comem carne de porco. Por quê? Porque historicamente, diz o Itan, Xangô, no passado, teria levado seus exércitos até uma terra, até Mali, que era muçulmana, e Xangô teria feito um pacto com os locais, dizendo que a partir daquele momento ele dominaria a terra, mas respeitaria as tradições e não iria comer porco, nem ele, nem seus descendentes. Portanto, algumas tradições seguem esse Itam, e os filhos de Xangô iniciados adotaram, em respeito à promessa do ancestral, esse interdito, não comem carne de porco. Curioso, não estou dizendo... Entendam bem. Um filho de Xangô comeu carne de porco. Olha só, muitos podem ter comido e não ter acontecido nada, mas isso é um fato. Comeu carne de porco e um dia desenvolveu uma doença devido à carne de porco, uma bactéria no cérebro que o levou a uma enfermidade gravíssima. Foi punição de Xangô? Pode ser que não.
Não creio.
Foi uma questão biológica? Pode ser que sim. Mas se ele não tivesse comido, certamente
estaria
teria
melhor, né?
Exatamente.
Isso é um fato.
Mas é o que a gente estava falando antes.
Que
isso
dúvida,
tem
hein?
A ver com a questão da postura e até a educação alimentar mesmo.
Exatamente.
Ué, todo mundo sabe que a carne de porco é uma carne perigosíssima.
Gostosa, mas perigosa. Mas vamos.
Eu posso.
Mas então, comercial.
E a TV, meu pai?
Vamos falar da TV. Agora, o programa Ori está na TV também. Ori na TV. Agora... Todas as segundas-feiras, de 15h30 às 16h, reprodução. Às quartas de 6 às 6h30, não é isso, pai Richard? Na TVC, canal 6 da NET. Agora o Ori tá na televisão. E vamos ao rápido
comentário.
Tua TV vai pegar santo, como diz o Rogério Negreiros. Falando sobre o O, quem estabelece o interdito? É o orixá diretamente? É o zelador? Cada orixá tem os seus EOs? Como é que funciona isso?
Bom, na experiência da nossa roça, isso já é uma coisa estabelecida, né? Que é passado
na casa de iniciado,
para iniciado. E acho que existe os Runsu, que são globais, e existe os Runsu que são da experiência pessoal. Das
Como
Moduns,
assim?
Por exemplo. Você, lá, na roça tem uma história... Não é uma interdição coletiva, mas uma Vodun certa vez chegou lá dizendo que ela comeu abacaxi e, em função disso, o dinheiro dela não rendeu, ela ficou dura, ela era vendedora de acarajé e não conseguiu vender. Então ela associou a degustação do abacaxi ao fato dela ficar sem dinheiro. E esse relato acabou contaminando... outras voduces.
Tradição oral.
E eu digo da contaminação de uma experiência enquanto. E evidentemente que eu não conheço ninguém que não tenha medo de ficar duro. A galera começou.
Um pouco mais sensível.
Opa! começou a eliminar o abacaxi. É o
Mas depois dessa eliminação, o pessoal arrumou dinheiro?
Aparentemente sim.
E aí?
Aparentemente sim. Mas tem isso, tem a tradição, né? Que é a vivência da casa, das pessoas da casa. Tem muito desses interditos. Também são traçados por Odus e por signos maiores, de uma experiência muito mais elaborada. Eu estive lendo alguma coisa nesse sentido. E aí tem interdição de comer carne de girafa, carne de cobra, coisa que a gente não faz aqui.
Carne de girafa, realmente, raramente eu como.
Pois é, raramente. Então, tem essas tradições, que também são tradições, que foram trazidas e são ainda reforçadas pelo pessoal que está começando a ter acesso às informações de Fá, de um estudo mais aprofundado de Fá. E essas coisas são muito anteriores. E como a gente aqui, a nossa experiência é através de orixá, de vundu, de inquis e tal, é através dele que isso chega a gente. Nunca vi nenhum orixá dizer diretamente uma interdição dessa forma. Você não vai comer isso.
Não, já vi
orixá reclamar, por exemplo, questão de roupa, de exigir um avodúncio que não use mais calça comprida. Aí
use branco por determinado tempo.
Sim,
é mais comum.
O vodum. Indicando para o seu filho aquela postura.
Sim.
Aí eu já vi, mas dessas questões coletivas não. Isso já vem, veio de lá de trás. Chegando no meio do caminho, ninguém nem mais lembra quem é que estabeleceu isso de tempo que tem.
É como a gente conversou ainda há pouco. A questão do ritual precisa ser entendido como um instrumento para se atingir os objetivos. Perfeito. O ritual, a liturgia, não necessariamente foram trazidos exclusivamente pelo orixá. Eu nunca vi nenhum orixá. Determinar. Os nossos mais antigos é que estabeleceram a liturgia.
Mas quem estabelece a liturgia é o ser humano.
O ser humano, claro. E isso não desmerece, não. Sim. Não estou falando isso para desmerecer, não.
Não, claro que não. A religião, eu também concordo. A religião, ela é do humano. O santo, o inquis, o orixá, ele não precisa da religião, ele precisa da convicção do ser humano. Não é verdade?
Perfeito. Agora, Tomegê, o EO, ele pode ser eliminado com o tempo? Por exemplo, você tem um EO hoje e daqui a, sei lá, um ano, dois anos, três anos, esse EO não ser mais necessário ou não ser mais exigido de você.
Eu não acredito nisso. Eu acredito que um EO, ele vai permanecer comigo a vida inteira. Principalmente os meus. O que eu falei no início do programa, às vezes de invenção, eu estava me referindo à invenção mesmo. Invenção pura e simples. Você vai numa casa...
Mas tem invenção.
Tem umas invenções
tem,
doidas.
Tem invenção,
né,
e tem invenção. Tem invenção e tem marmotagem.
Tem.
Qual grau?
Aí eu... né? Enfim, eu não posso ficar acumulando interdições, né? Eu tô numa casa hoje que tem lá a interdição de não comer girafa, né? Aí eu vou para uma outra casa que tem interdição de não comer abutre.
Não pode.
Não dá.
Tá, mas essa interdição, quem te dá esse tabu? É teu santo ou a tribo que você pertence? Discutindo.
A tribo.
É, você veja só.
E o que vem de você?
Mas eu tenho as minhas.
Olha, eu tenho também duas. Eu Eu sou um cara de um zaze. Eu não posso comer...
Lanzudo.
Não, lanzudo...
Nem fala o nome.
Não pode nem falar o nome. Eu, se eu comer coelho, eu passo mal. E se eu comer lagostinha doce?
É mesmo?
Passo mal.
Rapaz, eu passo muito mal.
E o que tem a ver isso com...
Quando eu não passo mal, dá tremedeira.
Olha só, nós mencionamos aqui, ainda há pouco, uma questão de EO, que é esclarecida por Itan. Um fato histórico,
sim,
passado tradicionalmente, que justifica determinada restrição, determinado tabu.
Certo.
Outro caso, vamos ver outros EOs, entre aspas, explicados por Itães, questão de Oxalá com a bebida, Oxalá com o Dendê, Euá com a galinha. Uhum.
Com carvão também, Oxalá.
Oxalá com carvão. Então, alguns dos EOs que nós praticamos ou respeitamos têm explicações históricas, religiosas. Outros, talvez não. Mas existe. Eu vou te falar. Eu, por exemplo, eu tive um EO durante a minha iniciação. Amanhã? Depois da manhã, fazer tempo disso aí. Amanhã.
Hoje é quanto?
Hoje é 26. Dia 29. Que vergonha, né?
Nossa, eu ia falar que... Que EO é esse seu?
Dia 28.
Sexta-feira.
Faz 33 anos de santo. Eu passei até
meu pai.
Meu pai lhe abençoe, benção. Até a obrigação de 21... Até a obrigação de 21, eu não podia usar roupa colorida na roça. Só usava branco.
Mas por você ou pela...
Não, foi determinação.
Que foi cumprida com prazer.
Não vou dizer que foi cumprida com prazer. Foi cumprida com determinação, com disciplina.
Sim.
Foi cumprida com disciplina.
Veja só, quando o Vodunce, o Iaô, termina o prazo dele, porque ele não fica um ano sem cortar o cabelo.
Não fica três meses com algumas restrições?
Fica um ano sem a praia, sem a cachoeira. Tem lugares que são mais extensivos, que são 7 anos.
É.
Ué, isso é da tribo.
Exatamente.
Né? E são circunstanciais, são temporários. E depois, agora, essas interdições de alimentação... como eu disse, continuo considerando isso bobagem, porque não faz a menor falta comer ou não comer o lanzudo.
Bobagem no sentido de criar casa. Passar por cima.
Mas já não é porque não é comida habitual.
Algumas são. Algumas
não é
são,
comida não, habitual. Se
mas
você
pro pessoal de EOA não poder comer frango, poxa.
Pô, por mim, eu seria de EOA mole.
Vai em casa tem um mequé de EOA e fala assim: pai, frango é comida de pobre, como é que eu faço?
Não, mas eu acho que tem muita coisa do EO, do tabu e tudo. São coisas que não são tradicionais, não são coisas usuais, do dia a dia. Feijão preto, você nem fala, tu não pode comer feijão preto, vai me matar, vai acabar comigo. Não pode comer arroz, pô, pelo amor de Deus, feijão arroz todo
dia.
Se tivesse pra mim champanhe e caviar, tava bom.
Agora você vê uma coisa, alguns odus estabelecem EOs por causa até da prevenção da pessoa. Tem odus que fala assim, ó, você não deve beber bebida alcoólica.
Sim.
E às vezes a pessoa pode desenvolver um alcoolismo, ou pode, sei lá, Deus tal coisa não permita, o Lorum tal coisa não permita, através da bebida, perder o tino, cometer um crime, um acidente,
certo, enfim.
Então, às vezes, o destino, o odu, o próprio orixá, utilizam esse instrumento de disciplina também para nos proteger.
Exatamente.
Entendi.
Quando eu disse que era bobagem, não é que seja insignificante.
Eu entendi.
Mas eu acho que a gente tem que
buscar mais.
Bobagem
é criar caso com isso. Ou contra
isso.
Exato.
Eu acho que a gente tem que começar a buscar e aprofundar mais são as questões dos EOs, das quigilas e dos ronsus, da conduta, da postura diante da família, diante da vida.
Então,
exatamente. Não,
é muito mais
são muito mais fortes.
Isso ninguém nem questiona, porque quanto menos falar, menos se lembra.
Exatamente. Tu falou muito bem, Jacilã. É muito mais fácil você cumprir um tabu em relação à restrição de alimentar, por exemplo, ou de vestimenta, do que parar de falar mal do vizinho, parar de falar mal do irmão de santo,
fazer fofoca.
Isso aí. É mais fácil. Mais fácil.
Discórdia.
Ah, claro.
Quer ver uma coisa engraçada? Eu não posso comer manga espada. Lá no barracão tem um pé de manga espada. E os filhos podem comer até o tronco. Eles podem comer o tronco de pé da manga. Não tem problema nenhum.
E o que
pra
tem
eles?
A manga espada com...
Foi estabelecido como EO.
Ah,
pelo seu santo.
Dele. É. Tradição dele.
Dentro da tradição. Então, é uma coisa minha. Tomegê.
O meu pai de santo também falecido, José Madogu, também não comia manga espada.
Mas porque a manga espada ela foi atribuída a Ogum?
Foi atribuída a Ogum e certamente passou
então,
a ser.
Então não se come.
Mas alguém perguntou a Ogum se ele gosta de manga espada?
Não, não sei, eu prefiro não comer para não dar problema. Porque... Mas os filhos podem comer dentro da roça.
Não,
e aí vem a questão do seguinte: será que todos os meus interditos têm que passar para os meus filhos? É disso que eu falo quando eu falo também nessas questões de invenções.
Na dúvida não? Passa, né, também.
Aí, na dúvida.
Essas questões. Eu acho que isso merece ter um tema.
Com certeza.
Para uma discussão. Aliás, são muitos temas para discussão. Mas essa questão das atribuições. Que eu estava outro dia falando sobre que eu mexo muito com o negócio de planta. E algumas plantas brasileiras que alguém deu um nome iorubá e associou ou designou aquela planta a determinado orixá. Qual o critério? Você olha pra cara da manga espada ou da...
É por causa da folha, da aroeira, espada.
E fala, não, você vai chamar, você vai ser atribuído. Olha, a espada, então é de Ogum.
Uhum. Esse negócio da planta é altamente científico dentro da cultura
e que iorubá, também é, ó. Pra muita gente tem folha que a gente não pode usar.
Sim, então, você já experimentou quebrar isso, comer essa manga?
Mas aí que tá, Irmandilo. Qual o propósito?
Não, o propósito é se experimentar. Não, pra se experimentar. Vamos dizer assim, não é criar disciplina. Não. Eu não sou quebrador de regra, não, pelo amor de Deus. Eu não quebro regras
na casa que eu nasci, não é nasci pra religião, não. Na casa onde eu fui criado, tinha um pé de manga e eu vivia agarrado nesse pé de manga. Até porque não tinha muito o que comer, era manga.
Você criou uma afetividade.
Eu muito forte, o negócio era forte ali. A gente ficava rezando pra ter manga. E era manga e espada.
Sim.
Depois de iniciado, teve esse problema. Falou, ó, não pode. Eu falei, tá bom.
Tudo bem.
Eu não fui lá pra conferir. Sim. Nunca mais nem subi no pé de manga e espada.
O meu é o ó. De orixá, como filho de Jagun, foi abacaxi. Pra muitas pessoas é carne de porco. Para outras pessoas, para mim é abacaxi. E acabou sendo o que a gente adota na casa para os filhos de santo.
É, abacaxi é uma coisa meio universal, né? Uma coisa, né? As pessoas.
Pois é.
Eu adoro abacaxi, como abacaxi pra caramba, mas eu acho que de obrigação eu também não como, não. Também não é frito. Não é uma fruta que dá o ano todo. Laranja.
Aqui eu vou testar a manga, mas tu não come abacaxi. Não fala nem o nome do bichinho lá, é lanzudo.
Peraí, deixa eu só dar um recado aqui. Gente, a partir de 3 de julho. Atenção, primeira quarta-feira de julho, o programa Ori passa a ter um novo horário. É de 11 da noite à meia-noite. Anota aí. A partir do dia 3, primeira quarta-feira de julho, programa Ori, novo horário. Ainda quarta, mas de 11 à meia-noite. E agora o Ori está na TV. Muito bem. Joyce, tem uma pergunta para fazer? Por favor, microfone. Pergunta ao vivo na mesa redonda, programa Ori especial. Manda bala.
Boa noite. Eu queria saber... No meu caso, eu peguei a Kizila, o ó.
Não, ninguém quer saber do teu caso, Joyce. Teu caso é uma questão pessoal, sentimental. A gente quer saber de EO. Pergunta de EO.
Então, porque no caso eu peguei o EO do meu irmão de esteira.
Ah.
Não era irmão de barco, nem.
Contagiou, doença contagiosa.
Benegripe.
E aí?
Ah, tem coisas que são inexplicáveis dentro da religião. Eu, sinceramente, tem coisa. Religião, essa religião é louca. Tem coisas assim
que. Será que o orixá, que é recolhido junto, exige também esse ato de disciplina de um irmão de esteira?
Também
é possível
isso? A responsabilidade.
Tudo possível. É. Eu acho tudo possível nessa.
Tem coisas que ninguém sabe nem explicar.
Ainda mais esse processo iniciático, que é uma coisa que, né, que você abre todos os poros. Né, de todos os canais e estão ali.
Mas às vezes passa. Às vezes com o tempo.
É a ligação espiritual do barco, com certeza.
Então,
a ligação espiritual.
Juru, paciência.
É.
Bom, tem uma outra pergunta aqui. Ih, rapaz, embolei o papel errado, olha. Embolei o papel da Joyce e tem outra ali. Pega ali pra mim, Joyce, faz favor. Enquanto isso, deixa eu passar aqui o nosso recado. Tem uma outra pergunta aqui. A cobrança de dinheiro para a realização de trabalhos espirituais é uma exigência litúrgica? Ou poderia ser considerada como um EO? Ou
Deus
ou
me
não?
Livre, guarde, belo um lado desse EO para lá. Vai fora.
Necessária.
Fundamental. Fundamental. Claro que isso não é um EO. Eu acho, como lhe falei, tudo isso são temas. Eu acho que isso é um tema que está virando um tabu, né, essa discussão clássica também.
Se não pagar, não recolho. É. Se não pagar, não atendo.
É. E aí? Porque eu acho que isso... Quem pode falar efetivamente sobre isso é quem administra a Casa de Santos. Quem toma conta.
Quem paga a conta de luz.
Quem paga lá.
PTU.
Que tem que fazer festa com o dinheiro. Né? Eu acho que isso é uma discussão que eu já ouvi essa frase, que é contra cobrar. Eu acho que quem se posiciona contra cobrar alguma coisa tinha que ir para lá administrar a Casa de Santos, para ver o que é o sufoco que o dirigente passa. Depois disso a gente volta a conversar.
É isso aí. Agora, também concordo com você.
Agora tem absurdo.
Mas, tem alguns itãs que falam que o é não cobrar. É justamente o contrário, é não cobrar. Porque. É,
todo mundo já falou. Até Freud já falou disso. Freud estabeleceu uma hora. Né?
A relação terapêutica, a relação simbólica.
Está envolvida lá.
Veja só, e a relação candomblé... de sacrifício também, né?
Exatamente.
É o sacrifício.
Sacrifício também, bem lembrado. O candomblé lida com símbolos. Sim. Nós trabalhamos com símbolos, com energias. E inafastavelmente, o dinheiro é um símbolo e o dinheiro tem uma energia. Quando você.
Tanto que leva no Ibar, né?
Com certeza. Com certeza. Quando você. Não é que você troque, mas quando você compõe a relação com esta parte de sacrifício do seu trabalho, do seu suor, quando você abre mão de certas coisas para dedicar ao seu orixá, você estabelece também um vínculo.
Sim, claro.
Sem dinheiro é possível?
Claro.
Sim, é possível.
Claro, claro.
Sim, também é possível.
E muitas vezes
é
necessário.
É bom que se diga. Mas é importante a gente entender que, fora o absurdo, existe a necessidade.
Em algum momento, né? O dinheiro vai entrar ali. Não tem como. Não fomos nós que inventamos essa história, relação, né? E eu costumo dizer isso aí, quando eu me confirmei, eu não me lembro, lá junto da panela do meu juramento, eu ter feito voto de pobreza. Não lembro disso. Não, eu sou de Sobô, de Xangô, de Zaz, seja o que for. É um santo que gosta de vida, de comida, de festa, gosta de dinheiro, porque isso é o que a gente proporciona, o que está ao nosso redor. Né, uma casa de santo é um lugar de prosperidade, é um lugar onde as pessoas têm que estar bem. E para você fazer as pessoas estar bem, você precisa ter dinheiro dentro da sua casa para você administrar. Você alimenta pessoas, né?
Fazer uma festa não é barato.
O pai de santo cobra, mas não é de todo mundo que o pai de santo cobra. Eu conheci o seu Zezinho da Boa Viagem, vi ele fazer a boa de graça. Eu vi. E tantos outros, como o Luiz Jagun, e tanta gente famosa, badalada. Não, mas o cara cobra caro. O Pitangui também cobra caro. Você quer fazer a operação com o Pitangui ou com o cara que acabou de se formar ontem? Quem é que pode estabelecer se alguma coisa é cara ou barato nessa história, gente?
Mas é muito engraçado, porque as pessoas veem o zelador, o ministro de culto, com algumas obrigações. O cara tem que ser culto, tem que saber fazer o ebó tem que funcionar. O cara tem que ter dinheiro pra bancar a casa, porque botar uma festa não é barato. E ele não tem que cobrar, não. E além disso, ele tem que trabalhar pra sustentar a casa, porque ele não pode viver de religião.
Uhum.
Né? Claro. É muito complexo.
Aí chego eu.
O que estão exigindo é
cheiroso,
muito complexo.
Vou lá onde você trabalha, onde você se desdobra pra fazer a casa funcionar. Vou lá botar o meu santo lá. Pra você tomar conta e vou virar as costas e vou embora.
Não, mas aí,
e o meu santo tem que estar lá cuidado.
Uma palavra que o Tony Lê adora. O Tony Lê deve estar ouvindo, ele adora. O pessoal fala que isso é. Como é, Tony? Depois liga pra cá pra falar sobre isso. É. Grátis, né? A gente tem que fazer grátis. É benevolência.
Tá certo, tá certo.
Uhum, tá bom.
Tem uma outra pergunta aqui da Marisa de Santa Teresa. Ela pergunta se é proibido comer genipapo. Diz que ela é filha de Xangô. E falou que tá com anemia. E disseram que genipapo é bom.
Espinafre também é bom, feijão preto, fígado, quina rosa,
beterraba.
Marisa, não colou não, Marisa. Não.
Genipapo
não colou. É,
essa
não
foi colou. Ruim mesmo.
Olha, Marisa, vou te dizer um negócio.
Bateu na trave e vai sair.
Eu já vi a galera fazer umas coisas com genipapo que se eu fosse você eu não chegava nem perto. Ainda genipapo, mais sendo
tem que botar genipapo é bom pra baixar o colesterol, minha filha.
Marisa,
bate
não
ele
deu,
com
Marisa,
a suquinha.
Marisa, não deu. Obrigado pela sua participação. Ela disse que tá adorando a mesa redonda. Pede bem. Um beijo pra você, meu pai te abençoe. Um
beijo grande.
Muito bem.
Coma seu genipapo.
Tá certo. Outra questão interessante diz respeito a tabus em relação à iniciação de determinados orixás duplamente na casa. Euá, Exu, Logunedé. Isso é um tabu? Você não pode fazer dois Logunedés na mesma casa? isso é tabu, isso é uma questão histórica, uma questão social. Como é que a gente deve encarar isso?
Eu tenho uma visão. Quer falar você primeiro? Não, você é mais velho que eu.
Não, velho é o teu passado.
Eu acho que é o seguinte, existem santos que antigamente eles eram muito raros de ser feitos. Entendeu? E por essa raridade, você falava, não, só pode ter esse, porque não eram santos comuns. Eu acho que é isso. E santos também, pela necessidade de uma pessoa ter uma casa aberta, se plantar determinados santos, e ter esses santos, o egoísmo, de repente, eu tenho um
figurinha repetida.
Não pode ter, porque a casa já tem...
É raro no álbum, figurinha rara no álbum.
Um ossanho na casa não pode ter... Eu não sei a que vale. Então a pessoa nunca vai ser de Ossain, nunca vai ser feita na casa de ninguém. Ou então vai fazer e vai sair. Ou de Oxumaré, ou seja lá, o que santo que seja. Eu acho que isso aí é mais pela raridade e pelo egoísmo de muita gente antiga que não tinha conhecimento.
Mas também nessa mesma linha, contos mais antigos, que antigamente, que nesse momento, havia uma certa troca de gentilezas, por exemplo. Se você tem uma casa aberta, você tem uma nanã, né? Que isso também é um outro... Dizem que não pode ter duas nanãs na casa. Aí aparece uma outra pessoa de nanã, ao invés de ser feita naquela casa, ela era enviada para uma casa de um irmão, de uma outra pessoa que não tinha uma nanã.
Para poder ter naquele axé.
Para poder ter lá naquele axé.
E acabou isso sendo distorcido.
Exatamente.
E virou uma restrição. Eu também já
também tem isso.
Mas a minha a roça lá, por exemplo, não faz dois tipos de determinados santos. Exu não faz mesmo, não raspa Exu. Agora, Ogum, Agé, Odé, são santos que você só tem um. Só pode ter. Por quê? Porque santos são santos de personalidade muito forte. São santos de guerra, né? E a galera lá acha que seria meio que você dividir a energia... De ter duas personalidades.
Ou multiplicar, né? São santos de guerra. Você tem mais de um.
Porque é um. Se você divide, se você tem dois, você não tá ampliando. Você, na verdade, está dividindo o que deveria ser um.
Isso é um tabu,
né? E voduns também, eles só fazem um de cada família, de cada marca. A gente não tem
questão
da qualidade.
Então é uma casa fechada.
Mas não faz,
fechada.
Por exemplo, três possua.
Então é uma casa fechada. Faz. Se completar o ciclo, acabou. Fechou a porta, não entra mais ninguém.
Não entra.
Bom, nosso programa
não
tá sendo...
entra mesmo.
Nosso programa está sendo transmitido ao vivo, com áudio e vídeo pelo nosso site, www.ori.net.br. Nosso telefone para o seu contato é 2176-8282. E o nosso e-mail para você ligar agora, não é e-mail para ligar não, é para você enviar a sua mensagem, sua sugestão, sua crítica, seu comentário, é ori@ori.net.br. Então, Megê, outros tabus no candomblé já foram superados com o tempo, como, por exemplo, a utilização de eletrodomésticos, a utilização de piso nos roncós,
luz elétrica,
a questão do abô fresco, o abô antigo, enfim. Qual a diferença... qual a diferença não? A questão das fotos, por exemplo, a filmagem. É um tabu? Pode ser atualizada a questão de hoje? Não deve ser? Qual a tua opinião?
Eu penso que o que tem que ser restrito já foi feito na área restrita. A área de sala, todo mundo está vendo. Então, tem muitas casas que ainda é um tabu a foto dentro da sala. Ok, beleza. Tem coisa que me incomoda em particularmente, como flash, as pessoas transitando dentro da roda, e o orixá praticamente tem que fazer pose, tem que parar de fazer o que está fazendo para fazer pose.
Aí já se torna ridículo, né?
Tem esse incômodo. Ridículo. Mas eu, em particular, não vejo problema nessa questão, porque o íntimo já foi feito.
Eu já vi um da filmadora e quase caiu no chão. Você acha que esse pessoal que faz isso poderia fazer uma filmadora com bateria, não precisar ter o fio carregando ali, porque aquilo atrapalha muito.
Alguns cuidados a gente pode tomar, né?
A iluminação muito. Mas eu, particularmente, não tenho também nada contra a questão da foto e da imagem, desde que de forma natural e que não atrapalhe a questão do candomblé. Mas hoje, muita gente está preocupado com a má utilização dessas imagens, né? Porque não se sabe quem é que está filmando. Os recursos hoje são muito fáceis, você de um celular, de uma caneta espiã, que o cara bota lá, filma. E quem faz isso, quem normalmente filma escondido ou sem autorização, se tem muito receio de onde é que essa imagem vai parar, né? Porque a Universal está aí usando, enfim, falando um monte de bobagens e utiliza mesmo essas imagens. Então, mas eu em tese não tenho conta. Mas como isso está ficando perigoso, eu acho, não acho que seja prudente deixar de ter mais cuidado com isso, não.
Na minha casa é totalmente proibido e eu sou totalmente a favor dessa proibição. Eu sou daquele tempo que nego falava assim, ó, você mastigou do meu bi? Porque quem comprovava quem era você, feito no santo ou não, é quem estava presente para ver a sua saída, a sua obrigação. Sim. Lá em casa, minha mãe de santo tem 66 anos de idade de santo, 66 anos de iniciada. Ela fala, meu filho, eu não tenho uma foto do meu santo. Ela fala até com um pouco de mágoa que ela gostaria de ver o santo dela, mas não com tristeza, porque isso daí é um tabu da casa.
São todos tradições e tradições.
Exatamente.
Gente, lembrando que a partir de julho, dia 3, primeira quarta-feira, o Programa Ouri muda de horário. Passamos a apresentar o Programa Ouri aqui na Metropolitana, às quartas-feiras, de 23 à meia-noite, de 11 da noite à meia-noite. Tem uma pergunta do pai Rubinho.
E eu fui no Candomblé com você, aqui perto do Engenhão. Esqueço o nome daquele senhor.
Do Walter.
E segue o mesmo padrão, não tem foto.
No Walter de Encosse?
Lá, não, aqui perto do Engenhão, um senhor bem, já bem idoso.
Ah, você foi na casa do meu tio Kitula. Kitula Zambia, lá na...
Segue o mesmo caminho. Não tem foto, eu reparei isso.
Não tem filmagem,
vamos fazer aqui uma perguntinha.
Ele é bate-folha.
Do Lugar Rubinho. Beleza. São 9h54, senão não dá tempo.
Então, meus velhos, é benção a todos. Dentro ainda dessa coisa de tradição, eu queria saber o que vocês acham de axés que tem essa proibição de orixás que não aceitam ser ajuntó. O que vocês acham disso? Se isso é uma regra a ser seguida ou se... Não sei.
Orixá que não aceita ajuntó, como assim?
Ah, tem casos assim.
É um tabu também. Por exemplo, Oxalá não pode ser o segundo de ninguém.
Quando começa essa história do ajuntó, do segundo santo, o carrego, eu falo sempre o exemplo clássico. A nossa querida mãe Beata de Iemanjá, que aliás é de Iemanjá com Exu, regida por Ibeje. Precisa falar mais alguma coisa?
Pois é. E tem uma outra questão. Quem determina uma cabeça, o que é melhor para aquela cabeça, quais são os orixás que são melhores para aquela cabeça, não sou eu, não é o meu jogo. Já vem, né, do astral, seja lá de onde for, com essa determinação. Aí a pessoa fala assim, não, mas Oxalá é um orixá, né, magnífico, ele não pode ser o segundo. Isso é determinação nossa. Isso, para mim, eu, Tomejê, entendo dessa forma. Porque se o orixá, se a cabeça já vem com essa determinação, quem sou eu para mudar?
Sim.
Acho que não pode. Não vejo muito sentido em um orixá que não pode ser juntó do outro. Porque não se gostam disso?
Olha, acho que isso vem de uma má compreensão, até na formação dessa questão. Essa coisa do juntó, do adjunto, o segundo, o terceiro, o carrego, é o que compõe. A gente parte de um princípio que quem rege a nossa cabeça é um santo, é um vodum só. Se um vodum só já é uma mão de obra danada, você imagina dois,
com
três,
certeza.
Então
se é, feito
é
para
uma
um
coisa certo. Só.
9h56, estamos no finzinho. Olha, Ningo de Ansan quer parabenizar o programa pelo excelente tema e diz que é fã do Euandilo.
Ô, Mingo, é o Mingo.
Mingo,
muito bem. Valeu, obrigado,
temos
um abraço.
Temos duas perguntas aqui para a gente fechar, rapidinho. Uma é do Valdir Lima. A pergunta vai para o Jassanã. A questão de não usar aço nas obrigações para o Xananã passa pelo tema? Fica com você. Tomé G, Luiz da Penha, no caso, se a pessoa for militar, como ficam os EOS? Caso não possa cortar cabelo nem usar preto.
30 segundos. A questão de não usar aço, não acho que seja um tabu. Isso é uma história, né, que compõe e que caracteriza a antiguidade de Nanã perante os Voduns. Existem lendas dentro do povo Fon que conta que o mundo surgiu a partir do suor de Nanã e da dança de Nanã que gerou Dan, e aí o mundo se criou,
bacana,
planeta Terra.
E essa outra questão, existem coisas mais que são modernas, são profissões modernas, por exemplo, o cara que trabalha no metrô, trabalha embaixo da terra, que não estava contemplado lá no início. Então existem formas de se encaminhar isso. O militar vai ter que ser liberado disso. Ele não pode deixar de ter o trabalho dele. Então é uma questão de vai ter que ser. Não tem jeito. Não tem outra palavra para usar. esses EOs para ele não se aplicam durante aquele período de trabalho dele.
Que podem ser compensados por outros ou por um período maior.
Mas na casa dele ele não precisa ter esse comportamento.
Até pela própria função que ele vai exercer dentro da Casa de Santos. Né? Agora, para mim, existem coisas que são incontornáveis. O cara falou, mas vai ter que mudar a profissão? Vai. Um coveiro não pode ser Ogã. O médico legista não pode ser Ogã. Ué, é incompatível ou não é?
É incompatível.
Então, vai mudar, muda.
Meus irmãos, estamos chegando ao final, 21 horas e 58 minutos. Oxi. Quero agradecer ao Ganja Sanã.
Boa noite. Boa noite, obrigado, Márcio. Obrigado a todos. É sempre uma honra e um prazer vir aqui.
Cambondo, eu, Andilo.
Eu queria falar que dia 28 de setembro vamos ter um encontro entre Cambondo, Runtói e Alabê, que vamos discutir, fazer uma palestra, seminário na casa de Jassanã, do Neymão, a respeito da implantação das casas de religião matriz afro no Rio de Janeiro.
Muito bem.
Bacana.